Estão garantidas as condições de funcionamento da nossa comissão, com a presença mínima do quórum, ou melhor, com a presença de um quórum mínimo, agora alargada, com gente máxima, como disse o Sr. Deputado António Rodrigues, e bem, e por isso há mais do que o quórum. Muito bem. Senhores Deputados, primeiro ponto, ponto 1, informações. Quanto a informações, a informação relevante é que temos na próxima sexta-feira, às 14h30, a audição conjunta com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e com o Ministro da Defesa. Às 14h30. Essa ordem não é da minha competência, Sr. Deputado. Não sei, mas a sua numeração não foi corrigida, de qualquer forma.
Há coisas que são diferentes, mas são importantes.
Por isso, nós faremos a reunião na sala 6, julgo eu. É isso, doutor? Na sala 6. E houve um grande esforço de procura, duas coisas, de fazer a reunião terça ou quarta-feira, não foi possível, no caso terça e quarta e quinta, terça e quarta por ausência no estrangeiro do Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois na quinta por dificuldades de agenda, e depois a hipótese que tínhamos era distanciar isto por dificuldades de calendário dos membros do Governo, distanciar esta audição 2 semanas, o que deixava de fazer sentido. E por isso, a título excepcionalíssimo, com o Presidente da Comissão e com os ministros respectivos, marcou-se esta sexta-feira. Sei que é um dia muito difícil para todos nós, mas não havia alternativa para termos esta reunião em tempo útil. E por isso, ela está marcada para sexta-feira às 14h30. Não tenho mais informações. Se os deputados não quiserem dar mais informações, poderemos passar ao ponto 2. Distribuição de iniciativas. Está um ponto também sem qualquer preenchimento. Não há nenhuma iniciativa neste momento presente à Comissão. Ponto 3. Apreciação de pareceres. Foi distribuído hoje um relatório parecer elaborado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Tenho aqui uma comunicação, desde logo, do Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, que me dá conta de não haver condições para ser discutido e aprovado hoje este parecer. Os pareceres, normalmente, mesmo quando são tardios, só são discutidos e aprovados se não houver nenhuma reserva, se os seus deputados põem a reserva. Mas eu vou dar a palavra naturalmente. Sr. Deputado, uma guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós íamos exatamente dizer isso. Aliás, o deputado António Rodrigues, o vice-presidente da nossa bancada, tentou contactar ainda Vossa Excelência para lhe transmitir isto mesmo. Eu li atentamente o parecer do Sr. Deputado Paulo Pisco, ainda que no curso de reuniões, porque estive de manhã, e, portanto, para além de não termos os nossos deputados da imigração, que gostariam, obviamente, de analisar o parecer com mais acuidade, também entendemos que isto são matérias de muita importância para muitos trabalhadores e, assim, solicitávamos que esta apreciação fosse feita em reunião posterior.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, apenas com a ressalva que julgo que é relevante, nós temos a consciência de que isto está agendado para plenário. No entanto, temos quer a reunião de sexta-feira, quer, julgo eu, uma reunião ordinária na próxima terça-feira, durante teremos aí a oportunidade. Não se trata de fazer nenhum juízo de valor relativamente ao trabalho do Sr. Deputado Paulo Pisco, mas, meramente, como disse a Sra. Deputada Ângela Guerra, uma impossibilidade de quem está envolvido nesta matéria ter a oportunidade de se debruçar sobre matéria que, aliás, é bastante complexa e com vários diplomas envolvidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para dar conta de uma necessidade, que eu penso que seria algo que o Sr. Presidente lembraria no final deste debate, mas de já estar agendado para debate em plenário o parecer ou a proposta de lei a que se está vinculado este parecer. Por outro lado, indicar também que este pedido de parecer à segunda comissão decorre de um pedido da COFAP, que está à espera deste parecer da nossa comissão para fazer também o processo de debate interno. Por isso, impreterivelmente, até ao mais tardar na próxima terça-feira, teremos mesmo de ter aprovado ou não, mas pelo menos sairá daqui uma indicação para a COFAP. Digo isto porque sou interessado na matéria, dado que do lado da COFAP sou eu o relator responsável por esse parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente não me oponho a este pedido, e ainda por cima vai ainda a tempo do debate em plenário, mas, pela nossa parte, estaríamos em condições de votar o parecer, até com acordo à opinião do relator, designadamente em relação à particularíssima questão dos feriados, e àquelas considerações até me atreveria a dizer que, para além do 25 de Abril, também o Dia do Trabalhador poderia e deveria ser considerado como feriado em todos os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, até para não se passar o que eu diria, o que eu apelidaria de vergonha, de haver vários países em que o dia 1º de Maio é feriado e os trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros português não terem esse dia como feriado anual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que eu lamento apenas ter conseguido entregar o parecer já ao final da manhã de hoje, mas acontece que também a apresentação do relatório só ficou agendada na nossa comissão também na sexta-feira. E acontece que eu este fim de semana saí, estive no estrangeiro, também não pude, só cheguei ontem ainda, portanto, do estrangeiro, e mesmo assim durante o fim de semana procurei fazer o relatório, que é um relatório relativamente complexo, porque são 53 artigos, há a proposta de lei, etc. E, portanto, são incidido sobre vários diplomas também, e, portanto, eu lamento por isso. Por outro lado, também, quer dizer, não é, embora reconhecendo a complexidade e a importância e até a sensibilidade que tem este parecer e este relatório e esta matéria que está agora a vir a ser legislada, nós também, obviamente, exemplo do que tem acontecido em muitas outras ocasiões, estaríamos em condições de fazer aqui a discussão deste relatório. Agora, duas questões também só para dizer que, efetivamente, o corpo do parecer é absolutamente objetivo, agora depois relativamente à opinião do relator aí não, há aqui questões que têm uma grande sensibilidade e que não se votam, obviamente, e que há ali questões de grande sensibilidade e como já aqui foi abordada, sobretudo a questão dos feriados, há ali questões que para nós são de facto muito relevantes e que merecem toda a nossa atenção. Seja como for, a partir do momento em que existe essa objeção, nós acataremos, portanto, aquilo que é o sentido comum. E depois, portanto, não se, e de facto é importante também referir que, tratando-se de uma autorização legislativa sobre o regime jurídico-laboral dos trabalhadores dos serviços externos, isto não é propriamente uma questão de imigração, embora tenha a ver com as comunidades portuguesas em algum sentido, mas é uma questão da própria estrutura do Estado português, da forma como se integram as carreiras e os trabalhadores no Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto vai para além de uma questão meramente de migração. Era só o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum do Sr. Deputado mais quer pronunciar, não se quer pronunciar. Srs. Deputados, assim sendo, penso que há consenso no sentido de diferirmos a discussão deste relatório para uma data que tem que ser necessariamente próxima. Eu sugeria que fosse na terça-feira. Ainda há um tempo para isso. Se nenhum dos seus deputados tiver nisso qualquer reserva, discutiríamos na nossa reunião normal de terça-feira este relatório parecer. Assim sendo, passamos ao ponto 4, que é o ponto 4, a Sra. Deputada Ângela Guerra, dar conta do encontro parlamentar à Ásia-Europa, realizado no Loza em 3 e 5 de outubro de 2012. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de dizer que já devia ter apresentado isto há mais tempo, mas por várias razões não foi possível, designadamente porque estávamos ocupados com outras matérias bem mais importantes, e por isso dei toda a disponibilidade ao Dr. António Fontes para ele marcar quando entendesse junto com o Sr. Presidente. Gostava de brevemente vos dizer que fui representar o Parlamento Português a esta Assembleia Parlamentar, que decorreu em Laos no início de outubro, e que para mim foi uma experiência fantástica, em primeiro lugar porque não conhecia o país e depois porque não conhecia aquela realidade daquele continente, digamos assim. A recepção foi fabulosa, é um país muitíssimo acolhedor, com uma população de 6 milhões, mais de 6 milhões de habitantes, com uma umidade tremenda, e com um país que veio de um regime comunista, mas que tem um acolhimento e tem uns princípios democráticos que se assemelham, eu diria, quase aqui ao nosso país. Quase. E para mim foi uma surpresa, porque não era isso que eu estava à espera. Foi também uma experiência diferente, eu diria que o adjetivo qualificativo é diferente, porque onde eu pensava que iria falar a língua deles, não tanto porque não a sei falar, onde eu pensei que iria falar em inglês, tive que falar linguagem gestual, linguagem... Qualquer uma servia, não tanto o inglês, porque era muito difícil comunicar com eles, porque o liaison officer que estava à minha espera era um menino com 22 anos que gesticulava umas coisas e falava umas quantas outras em inglês, e portanto a comunicação era muito difícil. Foi uma peripécia engraçada também, porque assim que acabei de chegar e de pôr as malas no hotel, comunicaram-me que iria ser votada uma moção de censura aqui em Portugal e portanto que teria que regressar imediatamente. E, portanto, o engraçado foi tentar comunicar isto aos senhores, portanto, que tinha acabado de chegar e que me queria vir embora. E, portanto, não vim, fiquei lá, como devem imaginar. A lista de participantes era enorme. Houve uma ascensão de outros países a esta Assembleia Parlamentar, designadamente Nova Zelândia, Austrália, Myanmar, e agora não me lembro do outro, mas há de me ocorrer daqui a mais uns momentos. E a nossa delegação era constituída por mim, e por mim, e por mim. Sendo certo que as outras delegações, algumas tinham 50 pessoas, por aí. E, portanto, foi uma coisa engraçada, porque assim que acabei de chegar, eu estava apenas preparada para fazer uma intervenção no âmbito de um dos painéis, que era Food Security. Assim que acabei de chegar, no primeiro momento em que fomos fazer a recepção oficial e na cerimónia oficial de abertura, verifiquei que havia uma cadeira vaga, que Portugal ocupava o lugar 27, e verifiquei que nas fotografias oficiais, exatamente atrás da senhora Presidente da Assembleia da República de Laos, que é uma senhora também, muito simpática, verifiquei que a cadeira de Portugal estava vazia e, portanto, o lugar onde me tinham sentado, acharam que eu era, pronto, tinha esta cara de miúda e, portanto, não poderia ir representar o país, então sentaram-me cá atrás, lá no sítio onde estava a bandeirinha portuguesa, e o lugar oficial para a cerimónia de abertura ainda estava vazio e, portanto, continuavam à espera que Portugal chegasse, pensavam que ainda estava no quarto a descansar, qualquer coisa do género. E, portanto, assim que chegou, já lá estava o Sr. Presidente. Isto são apenas curiosidades que vos estou a transmitir como se estivesse a falar para amigos, que é assim que eu entendo que é nessa condição que eu entendo que devo apresentar este relatório. E dizer-vos também que percebi nesse mesmo momento que iria haver um painel de abertura e que teria que fazer uma intervenção naquele momento em inglês, portanto, para toda a plateia que ali estava. E, portanto, tive que a fazer e cá está, também consta aqui deste relatório. O segundo dia, portanto, já tínhamos painéis de discussão temáticos. Nós tínhamos já decidido escolher o painel de Food Security e, portanto, já levava uma intervenção preparada e é essa também que consta aqui do relatório. Fiquei muito satisfeita por, tanto no report do primeiro painel, que consta da página 33 do meu relatório, ter ficado a constar, peço desculpa, a intervenção de Portugal. Ou seja, eu destaquei aqui com uma cor diferente, e poderão verificar que aquilo que foi a intervenção portuguesa ficou a constar do relatório do primeiro painel e ficou também a constar do relatório final da convenção, da Assembleia Parlamentar, ou seja, a declaração final no ponto 11 tem exatamente aquilo que foi a base da intervenção portuguesa, a minha intervenção naquela Assembleia Parlamentar, o que me deixou de vera satisfeita. Devo-vos dizer que isto também teve um bocadinho a ver com o facto da senhora relatora, tanto do primeiro report como da declaração final, ter sido a senhora presidente da Assembleia Parlamentar da Upper House de Austrália, que foi uma senhora que eu conheci e particularmente fiz amizade, e a senhora, se calhar também por isso, fez constar as minhas intervenções nos relatórios finais. Fizemos ainda... É verdade.
A simpatia não tem a ver com a condição do género, mas sim com as pessoas em especial. Não, não estava a distinguir o género, estava a distinguir a pessoa.
Foi numa daquelas minhas dificuldades linguísticas em transmitir o que eu queria, é porque nós não temos ligação diplomática em Laos ou na Tailândia, e a senhora presidente da Austrália, fez o favor de me emprestar a tradutora dela, e então daí a relação mais cordial que ficou. Reunimos também com o Sindicato das Mulheres de Laos, que foi também uma visita muito interessante e que me deu uma completa... e que me deu uma diferente e completa nova perspectiva do que é a intervenção das mulheres na vida política num país como Laos. E é só. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Vejo que foi coroada de êxito a sua intervenção, e é bom. Não sei se alguns dos seus deputados querem pronunciar-se, querem fazer perguntas. Muito bem. É bom e é muito importante estarmos presentes neste tipo de realizações. Senhora deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria saudar a senhora deputada relatora, mas a propósito, digamos, do que consegui ler nas suas entrelinhas, é até um grande risco ir a um deputado sozinho a uma assembleia deste género. Primeiro, porque é muito... Laurentino está aqui a concordar comigo, mas outros também. Quer dizer, em primeiro lugar há uma questão de identidade, não é? Um órgão democrático não se representa numa pessoa só, a não ser que seja o seu representante, presidente, vice-presidente, etc. E depois, porque sobretudo em país onde nem sequer há representação diplomática direta, mas que é assegurada por normalmente uma embaixada bastante distante, com os constrangimentos que nós todos conhecemos e que, portanto, não se pode deslocar para acompanhar missões nacionais que aí estejam, acaba por ser de uma grande delicadeza, de uma grande insegurança e não faz grande sentido. Até porque, ainda por cima, uma deslocação a um país do Oriente, em que tem uma boa ideia de Portugal, em que tem uma boa relação com Portugal e que às vezes conhece melhor a nossa história do que nós conhecemos a deles, acabamos por fazer uma figura com menos impacto do que aquela que poderia existir, e muitas vezes esgotamos os nossos recursos em delegações muito menos interessantes do ponto de vista da construção de alguma coisa de futuro. Portanto, queria saudar a senhora deputada, dizer-lhe que realmente considero que é inadequada uma ida sozinha, só se tem a si própria para falar, independentemente da boa articulação que nós muitas vezes conseguimos estabelecer com os outros países, e que é uma coisa que a própria Assembleia não deve proporcionar aos seus membros, aos seus deputados, porque não é irrelevante, não é irrelevante. E, portanto, gostaria de sugerir que, noutras ocasiões, que fosse encarada esta possibilidade. Indo, vai-se. Não se indo, porque não se pode ir, então não se vai. Não se podendo ir em condições, não se vai. Porque não deve ser assim em nome da dignidade da instituição parlamentar e em nome daquilo que deve ser a força da nossa representação e da nossa presença. Mas muito obrigada pelo seu relatório e pelo trabalho que fez.
Muito obrigado. Senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para mais umas breves palavras, dizer que concordo quase na íntegra com aquilo que a Sra. Deputada Maria de Belém nos transmitiu. Efetivamente, não foi fácil a viagem, até porque a ligação diplomática que supostamente devia estar à espera na Tailândia não estava lá. E, portanto, às 3 da manhã eu cheguei ao aeroporto sem absolutamente nenhuma ligação e com vistos para fazer, porque não estavam feitos. Ainda assim, garanto-lhe, Sra. Deputada, que esta casa, com muito esforço meu, foi muito bem representada e foi dignamente representada. Fiz o meu melhor, garanto-lhe que não foi fácil em algumas horas. Não tinha seguro de vida, acho que não tinha. Mas, de facto, iria muito melhor se fosse acompanhada por algum colega, um único que fosse. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, eu só queria que ficasse registado esta postura da Sra. Deputada Ângela Guerra, independentemente de ser do PSD, partido que eu também represento, mas, acima de tudo, porque ela ilustra a forma como os deputados devem comportar nas representações internacionais do país. Sra. Deputada, empenhou-se, não só se empenhou, como esteve presente em todos os painéis, como, acima de tudo, conseguiu que o relatório final tivesse a expressão da sua própria intervenção, deixando um registro de Portugal. Independentemente se foi a representar a Sra. Presidente, se foi sozinha, se teve todas as dificuldades, o que merece, aliás, ser enaltecido, até pela própria coragem que teve de encarar isto sozinha, de atravessar o mundo sozinha, que não é simples, não é agradável. É seguro que a Sra. Deputada Maria de Belém tem razão. Mas, acima de tudo, eu gostava de registar isto. O esforço que provocou com que o relatório final tivesse um parágrafo específico da expressão da sua intervenção. O que só dignificou a função de deputado e, obviamente, dignificou o Parlamento Português.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, há aqui uma questão de fundo, naturalmente, que é a representação singular do Parlamento, que representa simultaneamente o Estado português. É uma dificuldade que se tem vindo a acentuar. Muitos de nós estiveram já em representações singulares por razões de natureza financeira, e esse problema deve ser equacionado, porque é a representação do Estado e a imagem do Estado que está em jogo. Srs. Deputados, isto será transmitido e este nosso sentir será transmitido à Sra. Presidente, na altura própria, Sra. Presidente da Assembleia da República, na altura própria. Passaríamos então agora ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Aprovação da ata número 67 da reunião de 28 de novembro de 2012 foi distribuída aos Srs. Deputados, foi conhecida, não há qualquer reserva, pelo menos explícita, implícita também não, a ata dá-se como aprovada. Temos agora o ponto outros assuntos. Srs. Deputados, façam o favor de colocar outros assuntos que entendam merecer a atenção da Comissão. Interpreto o silêncio como inexistência de outros assuntos. É assim? Srs. Deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.